Se nós saímos daqui amando um pouquinho mais esse nome, amando um pouquinho mais o nosso Senhor, com certeza já vai ter valido a pena ter vindo aqui, ter cantado um pouco mais, orado um pouco mais, aprendido um pouco mais da palavra. Então isso é o que a gente busca, que o nome dEle seja tido como poderoso, que o nome dEle seja especial, seja amado por cada um de nós, o dEle, unicamente o dEle. E pensando nisso, eu convido você a abrir a Bíblia comigo, em João capítulo 2, comecinho do Evangelho de João, ainda dentro desse tema a respeito da vitória de Jesus. A gente tem abordado isso nesse mês, até em função da Páscoa, e vamos ver numa passagem do início do ministério de Jesus, lá em João capítulo 2, sobre o que Jesus veio vencer, o que Ele venceu, como Ele demonstrou seu poder. Nós vamos ver como a vitória dEle já havia sido prenunciada desde o início do ministério dEle, os primeiros passos dEle em público, perante o povo judeu, e a gente vai ver como a vitória de Jesus se manifestou. Então, em João capítulo 2, acompanhem comigo a leitura, eu vou ler a partir do verso 13. Então diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Até aqui. Essa é a famosa passagem em que Jesus purifica o templo do mercado que haviam feito nele. O que nem todos sabem é que Jesus fez isso em 2 momentos distintos ao longo do ministério dEle. Isso que a gente está lendo agora, no comecinho de João, aconteceu nos primeiros passos de caminhada de Jesus. Primeiras aparições públicas de Jesus. Ele fez isso em Jerusalém. Os evangelhos sinóticos, a que eu me refiro a Mateus, Marcos e Lucas, eles também registram um episódio em que Jesus vai ao templo e faz algo semelhante a isso aqui. Só que o registro de Mateus, Marcos e Lucas acontece no finalzinho do ministério de Jesus, na última semana de vida dEle, quando Ele chega em Jerusalém para morrer. Então, em 2 momentos distintos, Jesus fez isso no ministério dEle. João conta o do início do ministério, e só João conta disso aqui que Jesus fez no templo em Jerusalém. O texto começa dizendo que a Páscoa dos judeus estava se aproximando. Eu não sei se os irmãos sabem, mas essa descrição de João é muito importante para a gente saber quanto tempo de ministério Jesus teve na terra. É o evangelho de João que nos dá esses marcadores de tempo para que a gente saiba quantos anos ele ministrou. A gente vê registrado em João 3 Páscoas. A Páscoa era uma festa anual dos judeus. Então a gente sabe, é daí que vem a ideia de que Jesus ministrou por 3 anos na terra, por causa do evangelho de João e esses marcadores. E aqui é a primeira Páscoa que João registra. Jesus ainda não era uma figura tão pública assim. Ele veio lá da Galiléia, do norte, foi descendo, chegou na Judéia, entrou em Jerusalém e aconteceu no templo de Jerusalém. isso aqui que o texto conta para nós. Essa mesma passagem, ela ainda é importante também para a gente estabelecer o tempo do ministério de Jesus, por causa dessa referência que o templo, você vê no versículo 20, quando os judeus falam, esse templo durou 46 anos para ser edificado. Porque quem fez a construção do templo em Jerusalém, esse templo que nós estamos falando aqui, foi Herodes, chamado de o Grande. E ele começou essa construção no ano, mais ou menos no ano 20 a.C. Se você acrescenta 46 anos de construção, você chega no ministério de Jesus, mais ou menos no ano 27, 28 d.C. E é daí que a gente tira a idade de Jesus, que alguns de vocês ficaram discutindo e assustados com isso, com o que o pastor falou no curso do CBEP. O pastor Darcy falou sobre a idade de Jesus, e alguns de vocês ficaram até ouriçados com isso. Essa é uma evidência também legal para a gente chegar à idade que Jesus tinha no ministério dele. Mas aí, você faz a sua inscrição no CBEP, vai ter o próximo módulo, momento propaganda aqui, você faz a sua inscrição, participa, e depois continua todos esses assuntos bem interessantes do ministério de Jesus. Mas voltando aqui ao texto, o que aconteceu é que Jesus, como um bom judeu, ele foi comemorar a Páscoa. Os judeus todos subiam para Jerusalém. Chegando lá, entrando no templo, o que ele viu deixou o nosso Senhor profundamente indignado. No pátio externo do templo de Jerusalém, eles tinham um pátio interno que só os judeus tinham acesso, podiam adorar. No pátio externo, o pátio dos gentios, o pátio em que acontecia uma grande concentração de pessoas, Jesus viu um monte de mesa, um monte de animais, bois, ovelhas, pombas, um monte de cambistas, tipo porta de estádio, vocês que vão ver jogo em estádio, ou porta de eventos musicais, shows, coisas assim, que ficam os cambistas querendo passar os ingressos, gritando, eu tenho aqui, eu tenho mais barato, não sei o quê. Aquela gritaria toda no templo. Jesus foi para adorar o Pai, e ele vê aquilo. Ao contrário do que a gente pensa, que Jesus foi impulsivo, que tão logo ele viu, ele partiu para cima dos caras e começou a agredir os cambistas, ao contrário disso, que é uma ideia comum que alguns têm. O que a gente vê no texto é uma atitude premeditada. Jesus fica muito indignado e ele então planeja algo para fazer. A gente vê que passa um pouquinho de tempo até Jesus agir. E a evidência disso é que o texto bíblico diz para nós que ao ver isso, Jesus preparou um chicote de cordas. O texto diz no verso 15 que ele pegou as cordas, provavelmente as cordas dos próprios animais que estavam segurando ali os bois, as ovelhas e tal, e ele começou a preparar um chicote com aquelas cordas. Isso não é em 5 segundos que se faz. Começou a preparar cuidadosamente o chicote para utilizá-lo segundos mais tarde. Então ele premeditou uma ação que seria eficaz naquele momento no templo. Ação motivada, é claro, pela indignação que ele sentiu, porque aqueles camaradas estavam destruindo a adoração a Deus, transformando tudo em um comércio. Qual era a natureza desse comércio, gente? Muitos peregrinos na Páscoa, muitas pessoas vindo de locais distantes para oferecer sacrifícios. Então eles traziam dinheiro, não necessariamente viajavam com animais. Quem tinha condições, pelo texto bíblico, os irmãos sabem, pela lei de Moisés, que eles ofereciam bois, ovelhas. Quem não tinha condições, oferecia duas rolinhas ou dois pombinhos, passarinhos. Que foi, inclusive, o que Jesus ofereceu quando ele nasceu, porque a família dele era muito pobre. Lucas conta que Maria ofereceu dois pombinhos em sacrifício. Então, eles estavam ali com aqueles animais para vender. Estrangeiros, moedas estrangeiras, um monte de gente passando para lá, para cá, aquele povo gritando. E isso deixando Jesus indignado pelo que estavam fazendo com o templo. Eu acho curioso que o versículo 16 diz que ele se dirigiu para aqueles que vendiam pombas. E disse o que o texto registra aí, ó, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Ele dirige para o pessoal que estava vendendo pomba. Aí eu fiquei refletindo por isso. nisso. Por que que ele se dirigiu para o pessoal que estava vendendo pomba? Talvez ele tenha feito isso porque por nenhuma razão específica. Algo aleatório. Tinha um monte de cambistas, mas a quem ele dirigiu a palavra era o pessoal das pombinhas. E aí, João registrou que o diálogo foi com o pessoal que vendia pombinhas. Pode ser que sim, isso é perfeitamente possível. Mas pode ser também que Jesus tenha se dirigido ao pessoal que vendia pombas, exatamente porque quem oferecia o sacrifício de pombas eram as pessoas mais pobres. Eram as pessoas que tinham menos condições. E isso deixou Jesus ainda mais indignado de transformarem o templo de Deus em um comércio, explorando o povo e explorando, inclusive, quem não tinha condições, que tinha que, com algumas moedinhas, comprar pombas. E pensa comigo, judeu, todo respeito ao povo, ninguém se ofenda, mas judeu, vocês sabem como é, comerciante, vendendo pombas, negociando no próprio templo. Ah, eu tenho tanto, não, tanto não aceito, tem que ser mais. E o povo querendo oferecer sacrifício, e aquele comércio, aquela muvuca. O coração de Jesus começou a ficar muito perturbado com aquilo, muito indignado. Jesus não partiu para uma violência física e brutal contra aqueles cambistas, tá? Até mesmo porque a gente sabe que existia a guarda do templo. Eles não deixariam, alguns tipos de arma não podiam nem entrar no pátio do templo. Eles jamais deixariam Jesus ir lá e começar a bater nos outros e começar uma briga. Provavelmente com esses chicotes foi uma coisa muito mais psicológica, um efeito de bater nas mesas, de gritar, vão embora, jogar as moedas no chão, virar as mesas, vão embora daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Esse é o efeito que teve essa ação de Jesus. Agora, irmãos, o problema não é porque eles estavam vendendo, ou porque vender qualquer coisa é proibido e tal. Até mesmo porque, até para me proteger, a gente vai ter uma cantina aqui depois do culto, dos jovens vendendo. Não quero ninguém virando as mesas da cantina, jogando café no chão. Parem de fazer da casa do meu Deus um mercado. Gente, ninguém está lucrando não, tá? A gente vai vender para viagem missionária. Vocês participem, ajudem. Mas o que Jesus faz aqui é por causa da exploração e da mudança de propósito de uma casa que era para ser uma casa de oração, se transformando em um mercado como qualquer outra coisa, um mercado no centro da cidade. Agora, você não pode ler esse texto bíblico sem pensar o que o templo representava para um judeu. A gente não pode ler esse texto bíblico sem entender um pouquinho do que o templo representava para um judeu. Esse aqui, peço que você acompanhe comigo essa história. Este templo foi o terceiro templo da história do povo de Deus. Desde a lei de Moisés, um local central de adoração sempre foi muito desejado. A lei de Moisés falava que tinha que ter um lugar onde o povo viesse, adorasse. A expectativa de um local construído para isso sempre foi muito grande. No tempo dos juízes, se você ler o livro de Samuel, você vai perceber, por exemplo, que a cidade de Siló foi um local central de adoração. O povo subia até Siló e oferecia os seus sacrifícios, a Arca da Aliança ficava ali. Essa centralização de um local para adoração sempre foi muito importante na cabeça de um judeu. Lá na frente, na história dos judeus, o rei Davi se preocupou com isso. E ele disse assim: puxa, eu estou aqui num palácio muito lindo e meu Deus não tem um templo. Vou construir um templo. Aí lembra da história? Deus fala para Davi: você não, você tem muito sangue nas suas mãos. Você matou muita gente. Quem vai construir é seu filho Salomão. E aí nós temos o primeiro templo inaugurado em 1 Reis capítulo 8. Aquela oração linda de Salomão: Senhor, nem o céu dos céus podem conter a tua glória. Mas nós oferecemos ao Senhor essa casa, para o Senhor habitar, para a partir dessa casa o Senhor agir. Então é o templo dos judeus. Esse templo foi destruído. E no finalzinho do Antigo Testamento foi erguido um segundo templo. Através da pessoa de Zorobabel, na época de Neemias, de Esdras. Finalzinho do Antigo Testamento. O livro de Neemias e Esdras vão contar sobre isso. Segundo templo dos judeus. Só que esse segundo templo também foi destruído por causa das guerras dos judeus. Tem toda uma história em torno disso. povo ficou muito tempo sem templo, a Palestina sendo dominada, até que Herodes, o grande, que nem judeu era, mas até para conquistar a simpatia dos judeus também, ele resolveu construir esse templo, que era magnífico, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Era um templo grandioso, um templo bonito. Olha quantos anos de edificação, 46 anos e tal. Jesus, como um bom judeu, ele dava muito valor ao templo de Jerusalém. Ele queria que aquele local fosse usado para adoração, para oração. Só que o homem, como bom ser humano que nós somos, o homem pensa muito em si. O homem pensa muito na ganância. O homem pensa muito no benefício próprio. E o homem tem a criatividade de desvirtuar as coisas lindas que Deus faz em coisas horríveis. E isso era o que esses judeus estavam fazendo. E não só os cambistas, mas os sacerdotes, que sabiam, os líderes do templo, que sabiam do que estava acontecendo, e não tomavam nenhuma atitude. Deixavam aquele mercado correr solto. E Jesus, então, indignado, parte e reage a isso de uma maneira bem forte e marcante, como a gente está vendo nesse texto. Alguns pegam esse texto e começam a dizer o seguinte: está vendo? Jesus, ele se opôs aos religiosos de sua época. Veja como Jesus se opõe aos religiosos e ele vê o templo e ele então pega o chicote e acaba com tudo aquilo. Jesus era revolucionário e tal. E aí vem frases do tipo como: Jesus, a gente tem que olhar para Jesus, mais Jesus e menos religião. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de templo, não quero saber de instituições, não quero saber de placas. Eu só quero Jesus, olha o que Jesus fez, ele vem e destrói tudo. Mas gente, isso reflete bem o espírito da nossa época. Em que as pessoas, ao contrário do que se pensou, as pessoas continuam crendo que existe Deus, mas elas estão cada vez mais distantes da igreja, não querendo mais estar em igreja, em culto. Só que esse discurso, ele é muito perigoso. Ele pode até parecer bonito. Ele é bonito aos olhos de quem acha, por exemplo, o filme A Cabana, a teologia mais bonita do mundo. Esse pessoal que acha filme lindíssimo, que profundidade da palavra, esse tipo de discurso é bonito também. Mas, gente, isso não é bíblico. O que Jesus sempre atacou ao longo do ministério dele, e essa é uma ênfase que eu quero deixar aqui, porque é uma ênfase do texto, é a falsa religiosidade. Jesus sempre atacou a hipocrisia dos líderes religiosos da nação. Você sempre vê em Jesus a dinâmica de oferecer graça para o pecador arrependido e dureza, força contra aqueles arrogantes, donos da religiosidade de Israel. Isso é verdade. Os grandes inimigos de Jesus foram os hipócritas, os falsos religiosos da época, os líderes da nação. Isso é verdade. Mas isso não significa que Jesus adotou um discurso contra, como a gente diz nos nossos dias, né? Contra a religião. Mais Jesus, menos religião. Para pensar um pouquinho comigo. O que Jesus estava fazendo em Jerusalém? Ele foi fazer o quê? Ele foi comemorar a Páscoa. A Páscoa era o quê? Era uma festa religiosa. O que era o templo? O templo era o local central de adoração de Israel. Um local religioso. Um local onde Jesus, como um bom judeu, exercia, no melhor sentido da palavra, a sua religião. A religião pura para com Deus. Essa revolta de Jesus não é a revolta do revolucionáriozinho sem causa, do adolescente de Facebook. Mais Jesus, menos religião, não é isso. Essa revolta de Jesus é a revolta de quem fala: vocês estão estragando a religião do Pai. Vocês estão destruindo o que o Senhor deixou para os povos. vocês estão destruindo. E eu não aguento isso. Eu preciso agir. O discurso deveria ser mais Jesus e mais religião verdadeira. Isso aqui é projeto de Deus, igreja é projeto de Deus, o povo junto, reunido é projeto de Deus. Temos que ser mais como a igreja das páginas do Novo Testamento. A igreja dos nossos dias é assim, blá, 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 blá. Gente, o que é a igreja das páginas do Novo Testamento? A gente vê uma evolução de organização na igreja já no Novo Testamento. Se você pega a igreja das epístolas pastorais, estou me referindo aqui a Timóteo e Tito, você vai ver uma igreja muito organizada. Uma igreja com pastores, com diáconos instituídos, estrutura de liderança, você vê tesouraria, o pessoal trazendo as ofertas aos pés dos apóstolos. Mas o que Deus quer é uma instituição santa, onde o nome dele é adorado verdadeiramente, com pureza. E não fazendo dessa instituição, e aqui é a crítica que Jesus fez, e que nós devemos fazer nos nossos dias, não fazer dessa instituição um lugar falido, um mercado, um lugar de lucro, de explorar as pessoas, que aí os irmãos estão carecas de saber e basta ligar a televisão para ver como o nome de Jesus tem sido usado de uma maneira nojenta por aí. Então, essa é a revolta do Senhor. Tanto que os judeus, os discípulos, veem Jesus fazendo isso e do que eles se lembram? Eles se lembram de uma passagem dos Salmos. O zelo pela tua casa me consumirá. Eu tenho tanto zelo por Deus que isso me consome. E eu não aguento ver a palavra de Deus ser distorcida dessa maneira como tem sido. Esse ato de Jesus, ele é simbólico. Ele é simbólico porque ele representa a liderança que Deus sonhou, que é Cristo, acusando os pecados de uma liderança corrupta e pervertida, que era a liderança judaica da época de Jesus. Aqui, já começou bem forte o confronto de Jesus com a liderança dos judeus. Se você pega a segunda purificação do templo, a segunda vez que Jesus faz isso, segundo o relato de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que os judeus quiseram matar Jesus, depois de ele ter feito isso pela segunda vez. Eles quiseram matar. Vão matar Jesus. E eles mataram. Poucos dias depois, Jesus morreu na cruz. Jesus venceu uma instituição falida. Jesus venceu um coração totalmente dominado pela falsa religiosidade. Agora nós corremos muitos riscos, gente. A nossa época é diferente, o nosso contexto é diferente. Não tem mais templo de Jerusalém. Ninguém confunda essa construção lindíssima que nós temos. Tenho o maior orgulho disso aqui, muito lindo. Mas ninguém confunde isso aqui com o templo de Jerusalém. Isso aqui não é templo, nada disso. A gente vai ver daqui a pouquinho. É uma outra época nossa. Mas a gente corre o risco de também ser religioso de um jeito equivocado. Se apegar a tradições, a costumes. Não, porque sempre foi assim, porque a igreja é assim, é assado. Porque a igreja do Senhor, porque na minha infância, porque isso, porque aquilo, porque os jovens de hoje em dia, ou porque... E cair em erros semelhantes a esses, que essa liderança caía, apegando-se à tradição de homens e perdendo o espírito, perdendo aquilo que havia de principal no Evangelho do Senhor. Esse risco nós corremos quando deixamos os nossos próprios gostos, nossos próprios tradicionalismos, falarem mais alto do que o Evangelho de Cristo. Do que o Evangelho que rompe esses tradicionalismos, como Cristo faz aqui. Por zelo à tradição que é maior do que tudo, a Bíblia. Nós Nós que levantamos a Bíblia e falamos, seguimos a Bíblia acima de todas as coisas, corremos o risco de o tempo ir passando e a gente vai se distanciando de ensinamentos bíblicos, se apegando a tradições, de modo que nós, ainda hoje, precisamos constantemente de reformas, como essa que Jesus quis fazer no templo, como essa que ele fez no templo. Os judeus ficaram indignados, no versículo 18, e confrontaram Jesus. Qual é o sinal miraculoso que você pode mostrar como prova da sua autoridade para você vir aqui e começar a fazer essas coisas que você está fazendo? Em outras palavras, mostra aí para mim qual é a sua credencial para você chegar aqui e começar a virar mesa, jogar moeda no chão, falar que não deve ser assim. De onde você tirou isso? Por que você está fazendo isso? Qual é o sinal que você tem? E aí Jesus diz no verso 19, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aqui, nesse verso 19, nós vemos Jesus sendo Jesus, da maneira mais linda que ele sabe ser. O Jesus enigmático. O Jesus que diz palavras que várias vezes as pessoas não entendem num primeiro momento e depois tem que ouvir e voltar para que consigam entender. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. O que os judeus respondem? Não. Este templo foi edificado em 46 anos. Você está me dizendo que você vai destruir isso e vai reconstruir em 3 dias? Gente, é claro que Jesus não estava se referindo ao templo, prédio, tijolo. Jesus estava se referindo ao templo que era o seu próprio corpo. É o que João diz aqui. O que Jesus faz, naquele momento, é anunciar, no início da caminhada dele, a morte e a ressurreição. A vitória que ele teria. Mais do que esse sistema corrupto de falsa religiosidade que vocês criaram, o sinal que eu tenho para mostrar para vocês é a minha morte e a minha ressurreição, que vai acontecer. Aconteceu dali anos, 3 anos depois aproximadamente. Mas ele já anunciou e colocou para os judeus essas coisas. Quando ele chama o próprio corpo dele de santuário, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Isso aqui é Novo Testamento puro. Em que Deus é o próprio santuário. Em que, depois de um tempo e as cartas de Paulo sendo escritas, o corpo de Deus é a igreja. Somos nós. Não é um local físico. Mas isso desde o Antigo Testamento vem acontecendo. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel. Eu estava lendo esse texto nessa semana e foi muito legal porque não era nem preparando essa mensagem. Eu me deparei com esse texto e ele pulou nos meus olhos. Ezequiel, abra comigo. Lá no capítulo 11, no versículo 16. Olha o que, diz, Ezequiel 11, 16. Portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor, embora eu os tenha mandado para, terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período, eu tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Esse trecho foi escrito na época que aquele segundo templo que eu falei para os irmãos foi destruído. E os judeus ficaram sem templo e foram levados como escravos para outras nações. E eles perderam o santuário? De maneira alguma. O que Deus fala é, eu sou o santuário de vocês. E aqui, o que Jesus está fazendo é, o verdadeiro santuário de Deus sou eu. Os irmãos que estão familiarizados com o Evangelho de João vão se lembrar no capítulo 3, João vai registrar uma conversa com um líder religioso da nação, Nicodemos, que começou a ser provocado e começou a entender o Evangelho de Cristo. E se você continuar mais um pouquinho, você vai ver que no capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana, uma mulher desprezada pela falsa religiosidade da época. E em conversa com essa mulher samaritana, ela pergunta qual é o local certo de adorar a Deus. Os irmãos se lembram disso? É o Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? E aí Jesus fala o quê? Não é nem lá nem cá. O que é importante é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Olha como é simbólica essa passagem de João capítulo 2. Jesus ensinando para o povo, querendo descolar da mente do povo essa falsa religiosidade instituída. Mas querendo mostrar que ele é o centro da religião que agrada a Deus. Ele é quem vence essa falsa religiosidade. Ele é quem vence, inclusive, como temos visto, a morte. Conforme ele está profetizando aqui em João capítulo 2. São palavras densas, porque o nosso Senhor Jesus, ele tem muita profundidade naquilo que ele diz. A multidão se encantava com Jesus. Você vê isso na segunda vez que ele faz essa mesma coisa no templo. A multidão fica maravilhada com os ensinos dele. Olha o que Jesus está ensinando. Mas o nosso coração de homens, mesquinhos, sujos como somos... Só por curiosidade, dá uma olhadinha aqui, ó, no finalzinho do capítulo 2, quando falam que as pessoas começaram a acreditar em Jesus, olha o verso 24 e 25 aqui que diz. Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O que há na natureza do homem é egoísmo, sede pelo poder, status, vontade de ser notado, conforto, acomodação e tudo que há de pior no coração. É o que existe em nós. E se nós fizermos uma reflexão sincera, nós vamos descobrir em nós sentimentos que nos deixam com vergonha de nós. Eu não sei se você já se pegou, vou tentar expressar isso de um jeito, o melhor jeito possível, porque é uma coisa horrível. Eu não sei se você já chegou ao ponto de descobrir em você mesmo, no seu coração, de tão ruim que o nosso coração é, algum tipo de prazer ou de deleite na desgraça de alguém. Aquilo que você sabe que é errado, você jamais teria coragem até de dizer que você sentiu isso. Mas aquele sentimento que vem. Seja porque existe inveja, ou porque existe o que há de pior no coração, e simplesmente sente. É o vizinho que comprou um baita de um carro, um baita de um apartamento, e estourou um cano e deu um vazamento horrível lá dentro. E que você descobriu em você. Por mais que você saiba que é errado, não é isso que eu queria sentir. Você até fala para ele, puxa, que pena, cara. Nossa. Mas você descobriu que, nossa. Que bom, estourou o cano. E você descobre, se você vai cavando no seu coração, isso aqui é só um exemplo, mas você descobre sentimentos horríveis. Porque a nossa natureza é assim. E ninguém precisa contar para Deus o que está no nosso coração. A gente é mal. A gente gosta do que é mal. A gente nutre pensamentos horríveis. E precisa da graça de Cristo. É bonito quando a gente fala, só Cristo perdoa os meus pecados. Mas quando a gente começa a destrinchar o que são os pecados e sentir vergonha deles, a gente vai vendo o tamanho da graça de Deus. E os discípulos, como bons seres humanos que eram, eles também tinham muitos desses pecados. Olha que curioso. Dá uma olhada comigo. no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Abra comigo, por favor. Mateus 24. A passagem que muitos teólogos chamam de pequeno apocalipse. Mateus 24. Dá uma olhadinha aqui, que interessante. Com referência ao templo. O verso 1 e verso 2. Olha o que diz, que legal. Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Olha só, o que aconteceu? Os discípulos passeando no templo, vendo a grandeza, a beleza daquela construção, e se encantando, deixando o coração encantar por aquilo. Olha Jesus, eles estavam mostrando para Jesus, olha aqui, que lindo esse templo, olha essas pedras, olha aqui, olha a área gourmet que eu tenho aqui, ó, no templo. Olha a churrasqueira. Olha aqui essas pedras maravilhosas. Que construção. Olha o carro. Olha aqui o sensor de ré especial que esse carro tem. Olha só. A câmera, como mostra, como o retrovisor baixa. Olha aqui, Jesus. Olha só o tipo de cliente que eu sou no banco, o cartão. Olha aqui. Olha essas pedras. Que grandiosas. E o que você vê Jesus respondendo para eles é: isso aqui não vai sobrar nada. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aqui vai ser tudo arrasado. Isso não fica. Isso não dura. Não deixe o seu coração se encantar por isso. Não deixe. Irmãos, quem aqui não sabe que o nosso coração não é para se encantar por essas coisas? A gente sabe, mas eu volto aqui ao que eu disse antes, o nosso coração é mau. E lá no fundinho a gente nutre ganância, nutre inveja, nutre essa mentalidade de mercado que esses camaradas tinham no templo. A gente nutre essa valorização do que não tinha que ser valorizado. A gente coloca o nosso coração onde não tinha que colocar. É a tentação. Mas é real, não vamos fingir que não acontece, porque acontece. Os discípulos tiveram isso, esse orgulho da nação. Olha, as ogivas da minha igreja, que coisa maravilhosa, os arcos, essa arquitetura gótica. A gente coloca o nosso coração. E não é para pôr. Não é para pôr. Isso é passageiro. Não vai sobrar nada. Não é para isso que a gente está aqui. Jesus destrói, ele vence qualquer tipo de falsa religiosidade. Ele vence qualquer tipo de ganância. Ele vence o coração que não está no lugar certo. Ele vence. 46 anos sendo edificado esse templo. Isso não importa. O que importa é esse santuário, a adoração a mim. É isso que Jesus está falando para aquele povo. E é isso que Jesus está falando para mim e para você. Eu tenho um conhecido que parece piada, parece história, parece uma caricatura, mas é verdade. Ele trabalha com uma imagem de um carrão no fundo de tela do computador dele. Ele trabalha e um dia perguntaram para ele, por que você faz isso? Ele falou, porque é aqui que eu quero chegar. E eu vou dar o meu melhor para conseguir isso. Está lá o carrão no fundo de tela. Porque é meu sonho. E eu vou conseguir. Aí vem aquele discurso tudo. Porque eu nasci para ser águia, para dar voo. Aí começa todo aquele, acompanhando vídeos de estratégias, de não sei o quê, pá, pá, pá. E o coração do cara está naquilo. Mas o nosso coração não. O nosso coração não pode estar no mercado, que os homens criam. Não pode estar na grandeza do templo. Não pode estar em nada disso, gente. O nosso coração, ele tem que estar nisso que Jesus está ensinando. Olha o que João fala. O templo do qual ele falava era o seu corpo. O verso 22, ele fecha essa passagem dizendo, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Essa é uma vitória que Jesus vem tendo dia após dia na terra, conforme pessoas abrem o coração e creem na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Ele vence. Ele vence a cada alma que se converte. Ele vence a cada filho dele que se arrepende, que percebe a percepção torta que vinha tendo e que precisa ser corrigida. Jesus vence. E os discípulos vão crescendo, vão se achegando a ele. E é a vitória de Jesus. Esse embate que Jesus teve no ministério dele inteiro, com a liderança religiosa da nação. A vitória já estava determinada aqui, no comecinho do ministério. Quando Jesus fala, o sinal que vocês estão ansiando ver, que vocês estão tudo torto, não é isso. O sinal que vocês vão ver é o santuário puro de Deus, sendo morto e ressuscitado no terceiro dia. Essa é a vitória. E o que aconteceu com os discípulos? Quando depois de ressurreto, eles creram nessa palavra, conforme diz o texto. O que aconteceu com eles? Os discípulos que caminhavam no pátio e se encantavam com aquelas pedras. Eram os discípulos que estavam pregando em qualquer lugar, qualquer sinagoga, qualquer buraco. Eram os discípulos que estavam na prisão e com o coração alegre. Porque eu tenho o meu Cristo, eu tenho Jesus na minha vida. Isso é tudo que eu preciso. Eram os discípulos que abriram mão de tudo. Os discípulos que possibilitaram a nós estarmos aqui hoje. Porque fizeram essa palavra correr o mundo. Os discípulos que não se apegaram a mais nada disso. Só ao Senhor, só à palavra, encontraram alegria nisso. Os discípulos que, como Paulo, que escreveu, tendo que comer e o que me vestir, eu estou satisfeito, eu estou contente. Ou que escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Discípulos como Epafrodito, que doentes, ainda assim amavam ao Senhor e quiseram fazer a obra dele. Discípulos como as mulheres, que o pastor Denis pregou na quarta-feira, que entregavam os seus bens para o ministério de Jesus, porque confiaram na palavra dele e acompanharam o ministério todinho de Jesus. Discípulos que entenderam que o coração não podia se encontrar naquilo que já estava derrotado, um sistema religioso corrupto, falso, tradicionalista, que ficou para trás. Mas no próprio Cristo, que morreu, ressuscitou e transforma uma vida. Que pode transformar a sua vida. Como a gente cantou no início, das maravilhas que Deus faz, qual que é sempre a maior? O amor dele aos perdidos. Essa é a maravilha que Jesus faz. Essa é a maravilha que Jesus fez. E a partir disso, dessa vitória já decretada, o ministério todo de Jesus foi vitória atrás de vitória. Até a morte de cruz, até a ressurreição e até a segunda vinda, que todos aqueles que creem nessa palavra estão aguardando. Nós estamos esperando, mas não de qualquer jeito. De um jeito que a nossa vida agora é transformada, porque a gente olha para a segunda vinda. E sabe, escalonar bem os valores, aquilo que a gente precisa dar importância, aquilo que não tem que dar. Que cada um de nós, irmãos, tenha no coração o desejo de respirar Cristo, no dia a dia, o dia inteiro, na família, nas finanças, com os amigos. É respirar Jesus Cristo em tudo que a gente fizer, nas palavras, na santidade, numa vida de transparência. E isso sim vai dar glória a Ele. Vamos orar, irmãos? Vamos orar colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo para o Espírito Santo nos convencer dessa vitória que nós já temos. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela riqueza da sua palavra. E pelo teu Espírito Santo que faz miséria no nosso coração, que nos move por dentro e que sempre nos traz à memória áreas a serem transformadas. Nos dê, Senhor, o mesmo zelo que o Senhor Jesus teve por Ti, pela adoração sincera a Ti. Nos dê esse zelo, Pai. E nos dê a fé verdadeira, a mesma fé que os discípulos tiveram nas palavras do Senhor, na morte, na ressurreição, na vitória de Jesus. Nos dê essa fé, Senhor. Nos dê fé naquilo que os nossos olhos não veem. E não permita, Pai, não nos deixe Te buscar para conseguirmos coisas que o Senhor nunca sonhou para nós. Não deixe o nosso coração tentar usar o Senhor para os nossos próprios objetivos. Mas nos dê, Pai, por favor, um coração sumisso, um coração humilde e um coração que Te ama e que Te busca para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Um coração que busca ser confrontado pelo Senhor todo dia. Nos dê esse coração, Pai. Eu Te peço isso. Aumenta a nossa fé. De modo que as lutas que a gente tem sejam diminuídas. Por causa do amor que sentimos pelo Seu nome. Por causa do consolo que temos na Tua palavra, no Teu Espírito. E por causa da crença naquilo que é muito maior do que o que os nossos olhos veem. Nos dê esse coração, Pai. Não deixa ninguém ir embora, Senhor, sem se abrir para a Tua palavra e sem Te amar mais. Nos dê esse amor, Senhor. É o que Te pedimos. E é o que já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.